Buenos días, bichitos.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Estás a fazer?
Isto hoje é muito importante, que tem música, muito não tem? Importante. Posso?
Vamos lá ouvir a música.
Eric Santinho.
Eric Santinho. Todas as ocasiões são boas para ouvir Eric Santinho.
É verdade.
Aqui, com a particularidade de estarmos a ouvir tocado pela Joana Gama, pianista portuguesa.
Joana Gama.
Que maravilha.
Ao piano. Trás, 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 trás.
Pede para fazeres essa rubrica hoje num tom uma oitava abaixo, pode ser?
Sim, não vamos falar do Eric Satie, até porque já falámos aqui.
Pois foi.
Mas vamos falar de um seu contemporâneo e até se cruzaram aí por a vida. Neste dia, em 1922, morri em Paris, precisamente, aos 51 anos.
Tão novo.
É, uma idade esquisita para se morrer, 51 anos.
Sim.
Até porque vocês estão quase lá a chegar, brincando.
Oh, nem 50 anos, tá, é um bocado complexo. Falo do escritor francês Marcel Proust. O nosso Marcel nasceu em 1871 em Auteuil. Na altura era uma zona campestre e hoje está precisamente no coração de Paris. É engraçado, não é?
Ah, aquele clássico. Ah, isto antes era tudo quintas.
Mas é mesmo verdade, Aliás, está tão no coração. É assim, quando esta é uma zona que já foi rural e era quando ele nasceu, ali no final do século XIX. Uhum. E depois, quando passou a fazer parte da capital francesa, recebeu o nome de 13º bairro. Só que, ou arrondissement, como eles dizem lá, não é? Só que em breve se tornaria o bairro mais rico da cidade. E os ricos não gostavam do número 13 e ligaram para a Câmara, pelo número 13 dá azar, e então forçaram a mudança para o número 16. Ou seja, esta zona é hoje o famoso 16º, o bairro mais chique de Paris. Este é precisamente o tipo de pormenor que o nosso diretor, Nuno Reis, me costuma dizer que é completamente desnecessário e que é apenas uma
perda de tempo. Claro.
Ele não deixa de ter alguma razão, mas faço aqui com um propósito muito especial, que é uma espécie de homenagem ao Proust, que também se perdia imenso quando estava a escrever. Viram?
Isto é uma espécie de reconstituição dramática, não é?
Foi bom.
Muito bem.
Está tudo bem. Onde é que íamos? Marcel Proust.
Sim, verdade.
Ora, é preciso. Olha, eu vou começar. Nem vou começar por o que é que ele nasceu, o que é que ele fez. Porque quando tratamos da biografia de um autor que escreveu uma das mais importantes obras do século XX, eu direi talvez a grande Tour de Force.
Olha o castigo.
Garganta me deixou. O grande Tour de Force da literatura do século passado, pelo menos. Claro que toda a vida tu vais analisar a biografia dele ao ler e é tudo posto em o que é que desta biografia influenciou e está espelhado na obra que ele escreveu. Portanto, é tudo. Ah, isto quando a mãe lhe deu esta chapada, isto é precisamente quando ele leva uma chapada também no livro. Que livro é esse? Nós falamos, claro, é mais que um, é uma obra de À la recherche du temps perdu, Em busca do tempo perdido, cujo herói, Indiana Jones.
Oh, meu Deus!
Tem graça.
Por acaso teve muita graça, por causa do templo perdido. Sim, senhor.
Acompanhar as viagens de Indiana Jones.
Claro.
Estou a brincar, não é nada ao Indiana Jones, é do tempo perdido. Do tempo perdido, olha. Mais
olha,
uma homenagem.
Estão as vossas vidas cheias.
É verdade. Sempre a perder tempo.
Isto é uma obra em 7 volumes, são. Varia com as traduções, mas o original tinha 3.200 páginas, mais ou menos. Há traduções que chegam às 4.000. São 1 milhão e 200 palavras. Tinha na altura da sua publicação a maior frase alguma vez publicada.
Meu Deus,
já foi ultrapassada por um tipo que resolveu escrever. Agora não apontei o nome dele. Resolveu escrever um livro chamado A Maior Frase. Este livro é a maior frase alguma vez publicada e é um livro interessante.
Só com uma frase.
Só com uma frase. E são perto de 2.000 personagens. Na verdade, disse, não sei, eu também não fui buscar, não me lembro quem é que disse, que nós sabemos que somos adultos quando percebemos e aceitamos o facto de nunca ir ler os 7 volumes da Busca do Tempo Perdido, mas é uma pena.
Ei, eu já sinto isso.
Todos.
E sabemos que somos adultos porque já temos pouca vida pela frente, não é? Então mais vale aceitar.
Aceitar que a vida é mesmo.
Adeus,
assim.
Ulisses. Adeus, Alar, Chester, tão perdido. Adeus para sempre.
Pode ser, eu falta-me dois ou três, confesso. Mas hei de lá chegar. Isto é uma obra, como dizem os burgueses, onde não acontece quase nada. E é de facto não. São reflexões, são memórias. Uhum. Famosamente é um tipo que se passeia pelo jardim, não só, mas é, no fundo, um diálogo, uma reflexão interior sobre memórias, talvez dos mais complexos. Flow de pensamento
mentais
escritos. Tem uma famosa cena de uma Madalena, de estar a comer uma Madalena, acho que é um episódio clássico da literatura, em que isso lhe faz lembrar as suas recordações de infância. E depois não é preciso escrever, como diria também o Nuno Reis, não é preciso escrever 7 volumes sobre isso. Ou no caso, não é preciso dizer que os filhos morreram todos de tuberculose. Por acaso aqui não vai
acontecer nada. Não ter filhos.
E até já vou explicar mais ou menos porque
explica aqui, não é?
É até uma expressão, a Madalena de Proust é uma expressão em francês, que significa coisas que nos obrigatoriamente remetem para a nossa infância. Ainda assim, tem das melhores citações, o Em Busca do Tempo Perdido dá coisas ótimas. O amor é o exemplo perfeito daquilo que a realidade significa para nós. Tem a ideia de que a posse e o desejo são mutuamente exclusivos. Uhum. Não, excluem-se mutuamente. Uhum. E também o clássico, os verdadeiros paraísos são aqueles que já perdemos. E de facto a vida do Proust está espelhada nesta obra, a sua saúde frágil, o fascínio muito parolo e posidónio que ele teve durante os primeiros anos da sua formação pela classe alta parisiense. Ele vivia fascinado com os seus amigos chiques, isso também está muito escrito no seu romance. A sua sexualidade, ele nunca admitiu, no seu círculo íntimo não tinha grandes dúvidas. O Proust gostava de senhores, era homossexual, como se dizia na altura.
Homossexual?
Ligado à terra mesmo, sim.
Era um bocadinho pasta de grão.
Ele adorava a pasta de grão. Albertine é o objeto de amor em Busca do Tempo Perdido e é baseado em Alfredo. Alfredo, claro. Agostinelli era o seu chauffeur. E ele teve uma enorme paixão por este homem, de resto não correspondida. Ou seja, a Proust apetecia-lhe algo, mas não
satisfez o desejo de requinte
do Proust. Mas o Proust tentou satisfazer o seu desejo de requinte. Ele era vou chamar-o Alfredo.
Alfredo.
Era fascinado com aviões e tudo. E o Proust
fez-lhe um de papel.
Comprou-lhe um avião para dar de presente.
Discreto na sua paixão.
O Alfredo não chegou a voar aquele avião porque se despenhou num outro avião.
E o Proust ficou muito triste,
destruído.
Claro.
Ficou mesmo destruído. Aliás, esta história de dar presentes, o Proust nunca teve um emprego na vida. Acho que arranjou um emprego, uma coisa qualquer, e pôs baixa
eterna.
Pôs mesmo um mês, nunca lá apareceu. Vivia, era um homem dedicado a outras coisas.
Olá.
E apesar de ter herdado uma fortuna, ele era filho de um médico importante, nunca, e de uma a mãe era judia, de uma família judia com bastante dinheiro, lixou a fortuna toda que herdou dos pais e alguma que fez.
Pôs a comprar aviões, não?
Mas era mesmo, claro. Eu acho isso bonito, com presentes que adorava dar presentes. Caríssimos aos amigos. Uhum. Ficou a morrer pobrezinho. É giro.
É giro
porque viveu 50 anos. Se tivesse 26, se calhar já não.
A última metade.
Assim, com 50 anos vale a pena.
Sim, partes tudo a dar aos outros. Está-se bem.
E o reconhecimento literário disso tudo.
Sim, ele escreveu mais coisas, claro. Uhum. Mas é conhecido sobretudo pela Busca do Tempo Perdido. Ele foi considerado pelos seus pares, todos os escritores. Eu acho que é, não acho, é a obra mais influente, influenciou toda a gente que escreveu depois dele, muita gente que escreveu depois dele, e que muitos o consideram o maior escritor do século XX. E até há quem diga que foi o maior escritor, ou escreveu o romance, melhor romance de sempre. Uhum. Virginia Woolf, que era uma mulher muito vaidosa e muito torta, costumava dizer:
é assim,
a única pessoa que ela fazia elogios era o Proust, mas aqueles elogios que são com um bocadinho
dentro do género, não, sim, até sim. Era
dizia,
bom.
Tenho imenso ódio por Proust, porque eu adorava escrever assim. Eu adorava escrever assim.
Torta.
Mas o Hemingway considerava o melhor romance alguma vez escrito. Enfim, é o Proust, vá. que é que a gente está a dizer. Não foi fácil publicar o primeiro volume do La Recherche. Ele tentou, ninguém queria publicar. O André Gide, que era o mais famoso editor desta altura, diria depois, foi o maior erro da minha vida, foi não ter querido publicar, claro, o primeiro volume do La Recherche. Ele acaba por ter pagado o seu próprio bolso, a edição, e depois vai dedicar o resto da vida, são 13 anos, a escrever os outros, a escrever esta obra. Ele não fez praticamente mais nada. Depois ele foi ficando muito doente, dormia de dia e acordava à noite para escrever. Ele tomava ópio porque tinha muitas dores, portanto acordava às 4 da manhã, incrível, escrevia bocados da obra, fumava um cachimbo de ópio, comia croissants, não madalenas, mas croissants, e depois, quando começava a ficar dia,
para
lá
caminho.
Ia dormir, e passou 3 anos os últimos 3 anos da vida dele na cama, só a escrever esta coisa. Eu acho isto incredible, acho mesmo. Ainda assim, ele não conseguiu ver todos os 7 volumes publicados. Ele morreu de tuberculose, quer dizer, não viu porque morreu, não é? Tuberculose é aqui um pormenor. Se tivesse morrido de outra coisa qualquer,
não via
na mesma.
À partida.
Morreu de cataratas e não chegou a ver os volumes.
Mas ainda cá ficou uns mesinhos, sem ver.
Não sei se é mito, se não, mas diz-se que a última coisa que ele fez na vida foi escrever a palavra fim no último volume. Se calhar é mentira.
E se calhar, enfim.
Sim, mas é bonito pensar que sim. Os 3 últimos tomos já foram publicados pelo irmão, depois do nosso Proust, já está na Terra da Verdade. Não sei se têm interesse em ler, se já leram, mas temos a sorte de ter uma belíssima tradução em português do poeta Pedro Tamen. Para além da vida todos os dias, agora para rematar, há também uma outra vida, que nós chamamos a vida interior, não é? Aquela conversa eterna e constante que não nos abandona durante a vida toda, que é uma conversa que nós temos connosco próprios e que é quase sempre indizível e incontável, não se consegue partilhar, sim, com exceção de muito, muito raras pessoas que a conseguem de facto partilhar. São pessoas muito especiais, é o caso. O Marcel Proust morreu faz hoje 99 anos.
E obrigado à maravilhosa Joana Gama com a banda sonora exclusiva.
Gosto muito de ver trabalhar. Foi trabalhar ótimo. Aqui também, entre aspas. Trabalhar.
Isto também o meu filho toca, não é?
Exatamente. Tocar piano também é ótimo.
Um grande beijinho para a Joana, que gosta muito de nos ouvir.
E nós gostamos muito dela.
Já aturou o meu filho durante alguns minutos.